Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça-feira a gente tem uma entrevista diferente aqui, certos aspectos diferentes, falando muito sobre a nossa região aqui do Agreste de Pernambuco. Essa entrevista está sendo transmitida pela Rádio Vale FM e também pelos seguintes portais. Santa Cruz Online, em todas as suas plataformas, blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, Estação Notícia para Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim, e como eu falei, pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela Vale FM. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. O nosso convidado, a nossa convidada hoje, é a vereadora Carol Gonçalves. Carol Gonçalves, né? Sobrenome. Carol Gonçalves de Toritama. Carol, muito obrigado pela visita. Primeira vez, inclusive, aqui.
Ney, muito obrigada pelo convite. E a toda a equipe que faz o Santa Cruz Online, o blog do Ney Lima e todas as emissoras, né? E esses mecanismos de comunicação com o povo aqui do Agreste. Muito boa noite a todo mundo que está nos escutando. É um prazer estar aqui.
Deixa eu começar com a pergunta mais indiscreta possível. Você tem quantos anos?
Tenho 27 anos.
27 anos, então você entrou, né, assumiu o seu mandato com 24 anos, isso. Não é isso? Com 24 anos, está no terceiro ano do primeiro mandato.
Isso.
Como é que tem sido a experiência, né? Por ser jovem, por ser mulher, você sofreu algum preconceito, alguma dificuldade? As pessoas em algum momento não acreditavam em você?
Ney, a gente, acho que durante todo o percurso, né, desde tomar a decisão de me candidatar pela primeira vez em 2020, já é muito desafiador, porque a política a gente já tem esse entendimento que é um lugar muito hostil, também é um lugar muito violento também, quando você quer fazer as coisas diferentes, da forma como você acredita. Então, desde a campanha, a gente enfrentou diversas dificuldades, principalmente pelo formato de campanha que fizemos, sem compra de voto, sem assistencialismo, sem prometer emprego de prefeitura. Então, assim, foi com as ideias. E aí, com voluntariados, com a primeira campanha que as pessoas doavam para a minha campanha. Então, foi algo muito bonito, mas mesmo assim, muito desafiador, né? E durante o mandato, eu sabia que entrar para a política é desafiador, principalmente quando você é mulher. Você vem da periferia, você é uma mulher negra e que você entra num local, como a Câmara Municipal de Toritama, no interior do Pernambuco, que sempre teve aquele modus operandi, sempre eram as mesmas pessoas que estavam lá. E aí chega eu, sem sobrenome importante, sem dinheiro, pela primeira vez que me candidato e sou eleita e querendo o mínimo. Que é que tenha reuniões de comissão, que os projetos sejam lidos e aprovados conforme a leitura desses projetos e não somente balançar da cabeça porque o projeto vem de cicrano ou de fulano, né? Então, assim, nas minhas primeiras sessões eu era chamada de criança, que eu ainda não tinha cortado o cordão umbilical com a minha família.
Isso era por vereadores?
Por vereadores, em plenária. Já fui retirada uma vez de uma sala com 6 vereadores aos gritos por um vereador, porque ele disse que eu não deveria estar ali participando e era de um projeto importante, que era a reestruturação da Câmara Municipal, que eu tinha algum, que inclusive foi até notícia por aqui também, nas rádios de Santa Cruz. Então, e recentemente, venho sofrido perseguição pela minha, a forma como eu pauto e a forma como eu tenho administrado o meu mandato, né? Sofri um pedido de cassação recentemente, que foi configurado como violência política de gênero, porque não tinha fundamentação jurídica nenhuma. Esse pedido de cassação foi realizado pelo meu segundo suplente do meu próprio partido, e diversas outras situações. Mas a gente segue muito firme no propósito, porque quando você entra para a política, como qualquer outra profissão, e você entra pelo amor, pelo sonho, pelo seu propósito, por mais que venham todas essas dificuldades, a gente se mantém muito firme naquilo que eu acredito. E é isso que tenho realizado desde a minha campanha e durante esses 3 primeiros anos do meu primeiro mandato.
Você falou que fez uma eleição sem dinheiro, certo? Sem investimentos, sem doação, sem doar cesta básica e tal. Mas nos dias de hoje, como é possível? Estou perguntando isso porque às vezes existe, talvez não a compra direta de voto, mas a compra de apoios, né? A pessoa vai e consegue um pastor de uma igreja, um conselheiro tutelar, alguém que vá, é um líder comunitário, né? Que vá juntando votos ali na comunidade e tal. Essa base, você contou com ela? Ou você deve o seu mandato realmente àquilo que você prega, ao discurso?
É, Ney, eu devo o mandato às 770 pessoas que acreditaram, né, naquilo que foi falado, nos discursos e também na prática. Porque eu sempre falava que eu não quero uma renovação só de carinha nova ou de idade nova. É uma renovação mesmo de prática, e isso é desde a campanha. Porque quem é, tipo, se um candidato, ele já começa a campanha comprando voto, assistencialismo, todo esse jeito que a gente já conhece, esse modo operante, no Brasil inteiro, como é que ele vai ser certo no mandato dele? Ele vai repetir as mesmas coisas. Então, eu coloquei muito na minha mente que se fosse para ganhar, se fosse para ser eleita e exercer um mandato, eu queria exercer do jeito que eu acredito, com as minhas convicções, com os meus valores. E aí, até hoje, até durante o mandato, as pessoas não vêm nos pedir esse tipo de coisas. Elas vêm assim, olha, eu queria um projeto social, que a gente tivesse apoio para ter uma ação social no Sitãozinhas, como a gente realizou. E aí a gente solicita essa questão social, né, como um enfermeiro, ou com as óticas de início para fazer exames de vista. Então a gente teve essa ação. Chega uma pessoa e diz assim, Carol, eu queria muito que tivesse cursinho pré-vestibular aqui no município. Bora fazer alguma coisa nesse sentido? Então ela diz assim, pronto, pego o projeto, faço um projeto de lei, uma indicação, um ofício. A gente já recebeu pessoas da Igreja Adventista, dizer assim, Carol, eu queria muito que em Toritama, que a gente sempre gosta, né, quando as pessoas vão visitar a gente no gabinete, eu digo, qual o sonho para Toritama? E aí elas falam, e aí um desses sonhos foi através da Igreja Adventista, um desbravador que disse, eu queria que tivesse doação de sangue aqui no município. E aí eu disse, pronto, então a gente vai fazer isso. Então a gente fizemos a visita técnica ao EMOP. Então as pessoas não vão pedir para pagar a conta de luz, não vão pedir esse tipo de situação. Eles vão lá querer trabalho. Carol, era bom trabalho assim. Carol, faça uma visita aqui ao meu bairro. Então, a forma como você tem a sua trajetória na campanha, ela vai dizer muito também sobre como vai ser o mandato. E a gente tem feito isso desde a campanha.
Mas já aconteceu, só por curiosidade, alguém chegar pedindo ajuda para pagar combustível para ir para praia, esse tipo de coisa?
Não, já chegou assim.
Porque aqui isso é muito comum.
Já chegou, sim. Eu digo, olha, minha senhora ou meu senhor, infelizmente, essa não é a forma como eu trabalho. Porque se eu lhe dou aqui, eu vou ter que tirar de algum outro lugar. E eu não trabalho nesse formato. Mas se a senhora tiver precisando de um remédio, né, de uma cesta básica, a gente vai lhe indicar para os serviços que a senhora tem direito. Que, inclusive, não é que é o prefeito que está lhe dando e não sou eu, a vereadora Carol, que estou lhe dando. É um direito seu garantido que, pela falta de conhecimento, a senhora não está tendo esse benefício. Então, quando as pessoas vêm para fazer qualquer pedido, é muito tranquilo dizer um não. Até porque, Ney, durante a campanha, as pessoas dizem assim, Carol, eu tenho 10 votos aqui em casa e estou precisando de 15 sacos de cimento. Sabe o que eu fazia? Ela dizia assim, olha, eu não compro voto. Não, mas eu não estou vendendo meu voto. Eu disse, não, a senhora está tentando vender o seu voto, mas eu já quero lhe informar que se for para ter esses 10 votos, que seja pelo que a senhora acredita, do que eu estou falando, estou pregando e as minhas propostas, mas eu não vou comprar o seu voto. Então, assim, é o que eu não tenho medo, assim, trabalho com muita transparência nesse sentido, né, de no momento dizer não e no momento de encaminhar as pessoas para os seus direitos, porque muitas pessoas não sabem. Morre um parente, as pessoas têm direito a auxílio velório, para comprar um caixão, para toda a questão. E aí, sabe o que é que os vereadores fazem? Muitas vezes, não só em Toritama, mas em muitos lugares. Olha, eu vou lhe dar o caixão. Só que não é o vereador nem o político dando caixão. Já é um direito garantido. Então, o que é que a gente faz? A gente mostra para as pessoas os direitos garantidos que elas têm.
Você pensa em voar mais alto? Por que é que eu pergunto isso? Porque para a majoritária talvez seja um outro desafio, certo? E esse desafio talvez seja muito maior, a possibilidade de chegar. Eu digo isso porque Toritama passou por várias eras, né? De ter Lucinha, Odon, né? Disputas que eram até, entre aspas, né? Num campo até mais popular. E hoje com Edilson a gente percebe, e essa é uma visão minha, né? De que as coisas estão muito ao entorno de Edilson, certo? Os pré-candidatos a prefeito é o chefe de gabinete e o genro de Edson, que é o irmão de Edilson Tavares. Então, algo que emerge do povo, talvez seja mais difícil nesse cenário, certo? Também é uma leitura minha. E nisso eu Nesse contexto, eu lhe pergunto, você pensa nisso, essa possibilidade, talvez não agora para esse ano, mas mais para frente, ter a possibilidade de Toritama ter você protagonista em espaço majoritário? Você responde isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta recebendo Carol Gonçalves, vereadora de Toritama, está no primeiro mandato, né? E a pergunta que eu fiz é se você tem perspectiva futura para a majoritária. É possível, né, em meio a essas dificuldades que eu passei, né, de repente elas não são exatamente como eu falei, mas com a leitura que eu fiz. Você pensa mais na frente ter esse espaço?
Ney, no momento, né, tenho focado bastante no projeto do meu mandato, né, que é como vereadora de primeiro mandato, ter a reeleição desse projeto, porque é muito importante, porque muitas pessoas, até inclusive vereadores em plenária, dizem que eu sou vereadora de um mandato só, porque não tem como alguém que fez campanha como eu, foi eleita e continuar desse jeito sem fazer acordos, né? E eu tenho me mantido nesse formato. Então, eu acho que é muito importante ter a reeleição desse projeto.
Comprovar que não foi um mandato só, que não é uma experiência de aventura, não é isso?
Justamente, que assim, é um projeto feito por uma mulher jovem da periferia, mas que demonstrou muito trabalho e muita experiência. Então, eu acho que é muito nesse sentido. E sobre planos futuros, as pessoas já me param na rua dizendo assim, eu quero ver você prefeita do meu município de Toritama, quero ter a honra de um dia ter a primeira mulher prefeita de Toritama, espero que seja você. Mas eu deixo isso para o futuro, né, a partir de entender como é o legislativo ainda mais, entregar mais trabalho para o povo de Toritama dentro da Câmara Municipal, melhorar o ambiente político, e mostrar que é possível sim também no futuro a gente ter candidaturas ao executivo que partam de dentro do povo, que eu acho que isso é muito importante, né? Não ver uma candidatura de uma pessoa que é lá de cima, mas uma pessoa que trilhou os caminhos e que é uma pessoa comum, que sabe o que é morar com um esgoto a céu aberto de frente da sua casa, sabe o que é esperar 7 meses para ter uma consulta num psicólogo e não ter, fazer um exame, uma fisioterapia e não poder. Então, assim, e diversas outras problemáticas que ainda existem, né? E ser feito um trabalho com muita humanidade e com muita responsabilidade e transparência.
Como é que você tem visto o mandato, o início do mandato do deputado Abimael?
Então, eu tenho acompanhado um pouco, às vezes, por redes sociais, mas não é um deputado que tenho acompanhado tanto, né? Porque eu não votei nele, por questões ideológicas e também por não estar alinhada com até o modo mesmo de trabalho mesmo.
A sua ideologia é mais de esquerda?
De centro-esquerda, né? Eu até me considero uma social-democrática, porque eu acredito que na direita tem muitas coisas boas e na esquerda também. E eu acho que é muito perigoso quando a gente se enquadra numa bolha só. Porque quando o calçamento vai chegar na casa da Dona Maria, ou então o seu José quer ter um emprego para poder ter o próprio sustento a partir do próprio trabalho, ele não quer saber se aquele emprego, aquele calçamento está vindo da esquerda ou da direita. Ele quer saber que aquela política pública ela foi realizada. Então, eu trabalho muito nesse formato, né, de não me enquadrar de um lado ou de outro, mas entendendo com muita tranquilidade que dos dois lados existem coisas positivas e também negativas. O importante é sempre o bem-estar da população.
Não incomodou aquele gesto de Edilson para Bolsonaro, não, né? Um apoio, montar estrutura até para tentar recebê-lo no momento que ele teve.
Eu acho que incomodou ele pelo presidente ter passado, né, o Bolsonaro e não ter parado lá naquela estrutura. Acho que isso deve ter incomodado mais. Inclusive, eu também fiz um ato, né, anti-Bolsonaro também, da mesma forma que existiam, né, esses lados. Então, eu acho que talvez o que incomodou mais, não me incomodou. Eu acho que incomodou, ele ficou mais incomodado, na verdade.
Mas o Edilson mesmo, após isso, ficou, né, meio que carimbado quase que como bolsonariano mesmo, assim, né? Houve uma simpatia expressa por ele, né?
Mas ele é.
Ele é, de fato, isso, né? Isso também não distancia você dele, não? Não incomoda pelo fato de vocês estarem no mesmo grupo, de ser o seu prefeito?
Não, eu não tenho nenhum problema com essas questões ideológicas, até porque, como eu disse, eu sou uma social-democrática e na democracia, um dos valores principais é o diálogo, né? É o conversar, é o dialogar independentemente dos lados que se estejam. Então, eu não tenho nenhum problema em dialogar com qualquer que seja o lado, sabendo que a política pública possa trazer benefícios e dignidade para a população. Então, é algo que, para mim, eu não tenho nenhum problema.
Você falou que foi alvo de um pedido de cassação. Me parece que esse não chegou a se converter em processo, né? Isso ficou no âmbito do Ministério Público ou foi judicializado?
Ele foi judicializado pelo Ministério Público, né? Dentro do Ministério Público, esse processo, pedido de cassação pelo Paulo Tavares.
Mas o Ministério Público entendeu que não haveria elementos para isso, né? Ele não chegou a colocar no Poder Judiciário de fato, não. Ele transformar em processo, não.
Não, não chegou a se transformar no processo, né? Ele chegou dentro do Ministério Público.
Correu no Ministério Público.
Isso, e aí foi feito o nosso questionamento, a gente deu a resposta para ele. E aí foi acatada a nossa resposta, porque foi até colocado lá que não tinha evidência jurídica nenhuma, não tinha embasamento jurídico nenhum. Então, foi arquivado e aí foi comprovado violência política de gênero.
O motivo que foi alegado lá pelo suplente, o segundo suplente, foi a questão de você ter ido ao Rio de Janeiro para a emissão de um visto, não é isso, para outro país? Foi esse ponto?
Não, o ponto que foi colocado lá do pedido de cassação foi porque eu me ausentei do país, fui para o México e não tinha avisado com antecedência com 30 dias.
Ah, entendi.
Porém... para essa minha viagem, foi com recurso próprio. Então, inclusive, até quero reforçar aqui para a população que a minha viagem ao México para representar a Toritama, sendo a primeira política da história de Toritama a ser convidada para palestrar, não foi nem para ser ouvinte, foi para palestrar sobre um problema que é das lavanderias que a gente tem em Toritama, e sobre a participação cidadã das pessoas para resolver esse problema, foi totalmente custeado por recurso próprio meu e também pelo Delibera Brasil, que é a organização que está à frente dessa atividade. E aí, no regimento interno, na lei orgânica, não há necessidade nenhuma de se haver um aviso prévio sobre isso, até porque isso só é exigido para o presidente da República, governadora e prefeito municipal. Isso não há nenhum requerimento. Então, a gente entendeu que era por uma perseguição mesmo, isso, e para tentar manchar um trabalho que tem sido construído de forma muito transparente, de forma muito coerente e de uma forma muito, com muita responsabilidade com o povo de Toritama.
Vou chamar mais um intervalo, certo? E a gente traz outros temas aqui, inclusive queria falar, conversar com você também sobre Toritama enquanto polo de confecção. Recentemente eu trouxe o Murica aqui e a gente conversou bem sobre o futuro da nossa confecção, o futuro do nosso polo, inclusive com as vendas online, certo? A gente trata desse assunto também com Carol daqui a pouquinho, após o intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta com a vereadora Carol Gonçalves, vereadora de Toritama, certo? E conversando aqui sobre vários assuntos. Ela que é vereadora de primeiro mandato em Toritama, tem 27 anos, não é isso?
Isso.
27 anos e com certeza tem uma carreira política enorme ainda pela frente. Carol, a gente falou aqui, antes de chamar o intervalo, sobre a questão do polo de confecções. Inclusive, um ponto que você trouxe foi que, quando foi ao México, falou sobre a questão das lavanderias em Toritama. Qual foi a solução? Foi que você passou, inclusive, nessa palestra? Qual foi o tema abordado ali?
Esse foi um fórum global pela democracia direta e participativa, do qual fui convidada para participar, pois durante 3 meses, Ney, a gente realizou a Assembleia Cidadã Respirar Puro, que foi para tratar como é que as lavanderias industriais de Toritama podem gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento econômico, mas sem poluir o ar, que prejudica não só o meio ambiente, mas como também a saúde da nossa população lá em Toritama, porque a gente tem um território muito pequeno em expansão territorial e a gente tem mais de 70 lavanderias distribuídas em todo um perímetro urbano. Então, são lavanderias que são vizinhas de muitas casas. E aí a gente discutiu durante 3 meses com 40 cidadãos de Toritama, entre mulheres e homens, como é que a gente pode melhorar a economia da confecção de Toritama relacionada às lavanderias industriais. E após esses 3 meses de encontros, a gente realizou um relatório final com várias recomendações. Recomendações para a Câmara Municipal, para o Ministério Público, para a Prefeitura e também para os donos de lavanderias. E algo muito importante para se pontuar é que essa discussão ela não foi feita sem representantes de lavanderias. A gente também teve representantes de lavanderias, porque nessa discussão a gente não colocou os donos de lavanderia contra a população ou como inimigos. A gente colocou como potencializadores, né, junto com a população, os 3 poderes e a economia da cidade que é representada por essas lavanderias, para que a gente possa melhorar a saúde e também a economia, juntamente com o meio ambiente do nosso território ali em Toritama. Então, foi para discutir sobre como resolver problemas complexos relacionados tanto ao meio ambiente, quanto à economia, quanto à saúde da população, de forma democrática. Então, foi para falar muito sobre a participação democrática. E a partir desse relatório, eu enviei em abril desse ano, tive com a nossa ministra do meio ambiente, a Marina Silva, e também com a secretaria, que é uma secretaria nova dentro do Ministério da Economia, que é da Economia Verde, de novos investimentos, de melhorar a economia de Toritama para que ela seja tanto responsável com as pessoas quanto com o meio ambiente. Então, a gente tem trabalhado, né, em cima desse relatório para que ele seja implementado o máximo de questões possíveis que foram colocadas pela população.
Ainda há poluição? Eu lembro que uma época provocada pelas lavanderias, né? Uma época houve uma matéria na Globo Nacional que mostrava o Rio Azul, né? O Rio Toritama Azul, sim, por conta dos dejetos que eram colocados ali. Inclusive essas imagens foram minhas. De lá para cá, algumas lavanderias mudaram, né? Principalmente as maiores. Elas conseguiram fazer usar uma tecnologia de reaproveitamento, inclusive, da água. Mas há outras que ainda praticam essa poluição. Como é que está isso?
Ainda tem, Ney. Das 70 lavanderias que tem em Toritama, 20 estão reguladas. Ainda não 100%, mas já tratam pelo menos os efluentes que são colocados de volta no Rio Capibaribe e em vários riachos dentro do município de Toritama. Mas ainda tem uma grande parcela que, inclusive, recentemente teve uma matéria, eu participei de uma denúncia, né, da mortandade de mais de 2 toneladas de peixes ali no Rio Capibaribe, às margens no perímetro ali de Toritama, que mais de 2 toneladas de peixes morreram, né, que ainda está sendo investigado através da CPRH as causas da mortandade desses peixes. E quando a gente estava fazendo essa visita, 2 lavanderias estavam jogando os efluentes sem tratamento nenhum, com água azul, tóxica, sem tratamento nenhum e com muita tranquilidade. E aí, inclusive, essas 2 lavanderias, elas foram interditadas até se regularizarem, até estarem corretas, que inclusive uma delas, ela tinha um tratamento de efluente, só que visivelmente já fazia meses que não estava sendo utilizada. Então, ainda existe, infelizmente, esse descarte ilegal dos efluentes. Também existe um descarte ilegal do lodo em algumas zonas rurais e também algumas lavanderias que prejudicam tanto comércios locais quanto também a saúde da população, com as chaminés queimando garra e matéria que não pode ser queimado, né?
A gente sabe que esse é um tema muito sensível, né? Porque se apertar demais, né, pode quebrar a Toritama, né? A economia pode realmente ficar complicada. Porque depende das lavanderias, né? Elas fazem parte dessa cadeia têxtil, são necessárias, mas também tem que preservar o meio ambiente, né? A gente percebe muitas vezes a chegada de muita lenha, né? Muita lenha ali na entrada de Toritama, próximo ao cemitério, que vão para essas lavanderias, né? Isso, pelo que você analisou, né? Pelo que você está analisando, com base no relatório que você preparou, com base em tudo que você tem pesquisado, a solução para isso, para substituir a queimada de lenha e para substituir o dejeto, é possível que essas lavanderias permaneçam no mercado de outra forma?
Sim, é possível, que inclusive eu até queria reforçar aqui uma fala que não é no sentido que o apertar demais pode prejudicar a economia. São as lavanderias que já fazem errado que estão prejudicando a economia da nossa cidade. Porque se existem lavanderias que já estão fazendo o que é certo, que estão lá investindo recursos financeiros, recursos humanos, pessoas qualificadas para estar tratando o efluente, por que é que tem outras que não estão fazendo isso? E às vezes não é só lavanderia pequenininha não, tem lavanderia grande que não está regularizada. Então, essas lavanderias estão prejudicando a economia. Porque imagine, você tem uma lavanderia que está sendo investido muito recurso para a questão da sustentabilidade e aí em contramão tem uma outra lavanderia que não está. A peça palavra nessa lavanderia que não está utilizando, que não está fazendo o que é certo, vai ser muito mais barato. Então, quem é que está se prejudicando também? O dono da lavanderia que está fazendo o que é certo.
Abriu concorrência desleal, né?
Totalmente. Então, é muito nesse sentido. No nosso relatório que foi feito, existe um mecanismo de a gente ter chaminés que sejam mais sustentáveis. Então, a gente está procurando isso através de ministérios, do Ministério do Meio Ambiente, investimentos para que essas lavanderias possam ser regularizadas. Vou estar fazendo uma indicação agora de uma caçamba para que possa ser feito o transporte gratuito dos lodos das lavanderias também, que inclusive a gente fazendo a visita, ele falou que, um dono de lavanderia, falou que era muito importante que a prefeitura tivesse uma caçamba, porque já ia diminuir o custo. Então, o que a gente vai estar procurando, Ney, não é fechar a lavanderia, não é ser inimiga de lavanderia, mas é ajudar os donos de lavanderia a melhorar os processos da sua lavanderia industrial, para que ela seja muito mais responsável, tanto com o meio ambiente, com a população que não trabalha dentro dessa lavanderia, mas mora ao redor, e principalmente com quem está trabalhando, o trabalhador. Porque se uma lavanderia não tem cuidado com o Rio Capibaribe, que é quem sustenta a nossa cidade e nossa região, esse chefe, esse dono de lavanderia, está tendo cuidado com o próprio o funcionário? Não está. Então, é toda uma cadeia que precisa ser estudada, não é algo simples, não é com uma canetada que se resolve essa problemática, não é com um discurso bonito, mas é com participação cidadã, participação do dono de lavanderia e ter uma escuta verdadeiramente ativa para que esses problemas sejam solucionados dentro do município. E se não conseguir ser solucionado dentro do município, é procurar a CPRH, é procurar o governo do estado, é procurar até o governo federal para que isso seja solucionado. E o nosso polo de confecções, ele não seja engolido e não seja massacrado pela poluição e pela degradação ambiental.
Me fala um pouco, Carol, sobre o governo de Edilson, né? O governo que você, inclusive, apoia, que você faz parte. É, muito é propagado, certo, sobre os avanços que Toritama teve nesses últimos anos, certo? Mas a gente percebe, por dar uma volta, inclusive, na periferia, né, que apesar de ser um município urbanamente pequeno, mas ainda há muita precariedade, é isso? Por que que em alguns aspectos o governo não conseguiu avançar?
Então, é claro que tem toda uma história de Toritama por muito tempo, muitas pessoas que eram responsáveis por cuidar da nossa cidade e não cuidaram da nossa cidade. Então, de qualquer forma, sendo Edilson, sendo qualquer outro prefeito, teriam-se essas dificuldades, né, de poder organizar a cidade em pouco tempo, que 4 anos é pouco tempo. Mas existe também uma falta, eu acho que, de um diálogo mesmo com a população. De conversar com a população, de visitar os bairros mais carentes que não estão tendo calçamento, saneamento, mas entender as dores daquela população. Eu acho que ainda falta muito isso. Que é, tem o nosso gabinete no bairro, no gabinete 03, que a gente recebe as denúncias da população e a gente vai lá fazer a visita, como ali no bairro do Colorado, que eu fiz a visita, no bairro do Antão, no bairro do Jairo, no bairro do Campo Alegre, que não é tão alegre assim, porque as pessoas lá não têm saneamento, não têm calçamento, não têm iluminação e também não têm coletas de lixo. E aí, qual o grande problema de tudo isso, Ney? Não é falta de recurso público para fazer calçamento e saneamento. O problema de Toritama estar do jeito que está é não ter uma fiscalização dos donos de loteamento para que loteamento em Toritama só possa ser aberto e os lotes serem vendidos depois que entregar saneamento, calçamento, iluminação. Se um loteamento não tem condição de fazer isso, então ele também não tem condições de abrir um loteamento. Porque sabe quem é que se prejudica depois? É muito fácil eu pegar um terreno, dividir as quadras, vender a preços altíssimos e eu não ter responsabilidade nenhuma com a população.
Mas ainda está assim.
Ainda está assim. Não existe uma fiscalização dos loteamentos irregulares que existem em Toritama. Eu visitei recentemente uma senhora que ligou para a gente que o esgoto é a céu aberto na porta da casa dela. Ela pegou uma doença na pele dela que custou mais de R$500 o tratamento das pomadas. E aí quem deveria ser responsabilizado por isso, esse dinheiro não era para partir do bolso dela, não. Esse dinheiro era partido do bolso do poder público, que não fiscalizou aquele dono do loteamento para não ter entregado com saneamento, calçamento e iluminação. A casa da mulher não tem reboco, é fossa, que não tem dinheiro para poder o caminhão da fossa ir retirar a merda que está lá. E aí, sabe o que é que chega? Um IPTU de R$200. Num bairro que não tem saneamento, não tem calçamento, não tem iluminação e não tem carro de lixo passando. E aí, na rua do prefeito, tem casas que é prédio, que se paga R$160. De IPTU, que tem iluminação, que tem segurança, que tem saneamento, que tem nem é calçamento, é asfalto. Então, assim, existe um grande problema na escuta da população, para se entender os problemas e ser resolvidos os problemas. Não tem recurso para calçar? Então, bora fiscalizar? Bora botar no Ministério Público, eu enquanto prefeitura, no Ministério Público, dono de loteamento?
Você já conversou sobre isso com o prefeito, com o governo?
Já conversamos com isso desde 2021, quando a gente fez as visitas, que inclusive quando a gente faz essas visitas, a gente prepara um relatório, mostrando todos o que está faltando. E aí a gente mostra, a gente tira, fotografa, coloca nos ofícios, e a gente não só faz um ofício e entrega lá nas secretarias, a gente faz um relatório para ter essa conversa com o poder público, o chefe do poder executivo, para que seja apresentado. Então, assim, não sei por qual motivo, e não houve uma justificativa, de não se ter uma fiscalização desses loteamentos irregulares. Que no final, quem está prejudicando não é o dono do loteamento, quem está prejudicando é a população que não tem acesso a isso, a prefeitura não tem recurso suficiente para poder fazer aquele calçamento, e aí quem é que está se prejudicando? O povo.
É interessante, né? E eu acredito que isso é a chave realmente de muitas perguntas, né? Para a gente entender, né? Porque que essa periferia não muda, não avança.
Justamente.
Bom, vou chamar o último intervalo e a gente traz a última parte da entrevista com a vereadora Carol. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com a vereadora Carol, né? Entrevista que está bem interessante. Vou trazer outras vezes aqui, Carol. Ai, convidar ela outras vezes aqui, certo? Para a gente trazer, inclusive, outros assuntos, entendendo, inclusive, um pouco mais sobre a política de Toritama. Vou fazer uma outra pergunta super fácil. Quem vai ser o candidato à sucessão lá?
Não sei. Nem eles sabem.
Você sabe.
Sei não, Ney. Nem eles mesmos sabem. Fica uma briga do lado de cá ou do outro lado. Então, até eles estão perdidos nisso.
Mas quem você apoia?
Não tem nenhum candidato. Então
não,
tem nem
pré-candidatos, né?
Não, então, assim, eu não tenho apoio a nenhum. Que, inclusive, eu acho que eu vou precisar realmente ser chamada para uma outra entrevista para falar sobre os novos capítulos, sobre a minha vida política e sobre os novos rumos do meu mandato também, né? Porque aconteceu muita coisa, então eu acho que seria importante ter um outro momento para a gente conversar quando as coisas estiverem mais transparentes e as decisões tomadas.
Tá complicado, não dá para esperar não. Você já ouviu falar um negócio chamado crise de ansiedade, né? Fala alguma coisa agora, explica um pouquinho, ficou muito solta a questão.
Ah, então, reforçar aqui, não sei se você acompanhou uma votação que houve lá na Câmara dos Vereadores sobre o projeto dos professores, que foi bem polêmico, que retirou duas tabelas dos professores. Foram marcadas reuniões com os professores para discutir esse projeto e foram desmarcadas com menos de 24 horas pelo Poder Executivo. O projeto foi enviado às pressas para a Câmara Municipal, foi aprovado no primeiro turno, que inclusive participei da reunião, e na segunda votação recebi os professores para a gente ouvir os professores, porque eu não estava ciente da situação que estava ocorrendo. Chamei os professores, conversei com eles nos apresentaram o retrocesso que ia ter na classe para os professores, inclusive ontem, dia 15 de outubro, foi comemorado o dia dos professores. Infelizmente, os professores de Toritama não têm muito a comemorar, pois a tabela de vencimentos, foi retirada duas tabelas dos vencimentos dos professores de Toritama de forma arbitrária, sem conversa nenhuma pelo Poder Executivo. Eu conversei com o Poder Executivo, inclusive na presença de mais 5 vereadores, eu disse, retire o projeto, vamos conversar com a classe, vamos entender a classe. Se a prefeitura está com prejuízos ou não está com dinheiro nos cofres públicos, seja transparente com o poder público, seja transparente enquanto poder público com os professores e diga que não tem dinheiro, se não tem dinheiro e comprove essas tabelas. E aí não foi feito isso. Foi dito que se professor tem direito lá é porque o chefe do poder executivo vai dar esse direito, mas não é porque professor merece ou porque professor tem direito.
Foi dito isso?
Foi dito isso.
Por quê?
Pelo prefeito. Então, eu disse, olha, prefeito, então, por muito respeito que eu tenho ao senhor, eu quero informar que o meu voto será contra ao projeto que o senhor está enviando para a Câmara Municipal, que eu nunca vou votar contra uma classe, principalmente dos professores, da qual fui alfabetizada. Se hoje eu tenho uma profissão, que eu sou internacionalista, formada em relações internacionais, foi porque muitos professores acreditaram em mim, me ensinaram, tiveram muita paciência, muito acolhimento. Foi através da escola que muitas vezes não passei fome porque tinha merenda na escola. E não é a essa classe que eu vou retirar um direito que pode congelar o salário dos professores em mais de 10 anos. Não farei isso. E aí foi tranquilo. Ficaram me ligando a noite todinha. Uma tia minha tinha falecido. Eu disse, olha, eu não quero falar sobre política porque eu estou passando por um momento de dor. Inclusive, um dos candidatos ficou insistentemente, o Gil, ligando, assim, quero conversar com você, que você tem que ser convencido, não sei o que, aquela coisa toda. Eu digo, olha, eu não quero conversar sobre política, porque estou passando por um momento de dor. No outro dia, o outro candidato foi lá no gabinete, dizendo que se eu não votasse a favor, eu não teria um partido para me candidatar para as próximas eleições, em 2024, perderíamos um amigo, e votei contra. Antes da votação, inclusive, foi lida uma carta criminosa enviada pelo prefeito, que é presidente do MDB, e também pelo presidente do PP, que é o Sérgio, dizendo que quem votasse contra a prefeitura, contra o projeto que retirava direito dos professores, que retirou, na verdade, sofreria penalidades e até a expulsão do partido. Mesmo assim, com essa carta leitura antes da votação, eu me mantive lá, votando contra esse retrocesso. Diversos vereadores queriam votar contra, só que, porém, talvez por troca de favores, simplesmente, dá para ver na gravação, baixaram a cabeça como se nada tivesse acontecido, envergonhados, porque não tem independência para votarem e exercerem o seu mandato de forma independente, da forma que acreditam. 10 minutos após, fui retirada do grupo da base do governo, do grupo de WhatsApp, que é onde se há toda a comunicação, fui retirada de forma arbitrária, sem diálogo nenhum. Enviei uma mensagem ao prefeito, falando que minha posição no meu voto, ser contrária ao projeto, não era contra o prefeito, não era contra o governo, não era contra a prefeitura, era contra o projeto. E eu queria entender se aquilo era um rompimento que estava se tendo, porque eu fui retirada do grupo de WhatsApp, sem comunicação nenhuma. Ele disse, foi em maio, ele disse, eu vou verificar tudo isso. Já fazem 4 meses e eu não fui reconduzida ao grupo da base. Então, um mês depois, chegou o pedido de cassação protocolado pelo Paulo Tavares, que é o segundo suplente, pelo meu próprio partido, o MDB. E nada de partido, nada de ninguém se posicionar quanto a isso. Então, é como aquela a velha história do início da a sua primeira pergunta, de como é que estava sendo. É difícil, muita perseguição, violência política, mas a gente chora, a gente se decepciona, mas a gente segue firme, porque o sonho, ele não foi construído por um prefeito ou por dono de partido. Foi construído porque quando eu tinha 6 anos de idade, Ney, eu morava no Antão, tinha esgoto a céu aberto, lixão, tudo mais. Eu tinha 6 anos e tinha criança brincando perto de porco, aquela situação todinha. Eu perguntei à minha mãe quem era que mudava aquilo. E minha mãe disse, é os políticos. Aí eu disse, e o que é o político? Ela disse, é um prefeito ou um vereador. Aí eu disse, pô, eu sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser isso. Porque eu entendi, através do conhecimento da minha mãe, que eram os políticos que mudavam a vida das pessoas na cidade. Então, o que tem me mantido na política hoje, não é nenhum acordo, porque não tenho. Não é favor nenhum, porque não tenho. É entender que é o sonho de Carol, de quando eu tinha 6 anos de idade, mudar a vida de crianças, de pessoas, através da política. Então, o que hoje tem me mantido, com toda essa violência, com toda essa perseguição, com toda essa situação, é entender qual é o meu propósito ali, que é mudar a vida das pessoas através da política. E eu nunca votaria contra os professores, uma classe que se distante em discurso político, que tem que ser valorizada, só que na hora de se arrochar um nó numa prefeitura, porque se prometeu demais e não tem recurso suficiente para se construir, para se calçar, para se fazer um saneamento básico, a primeira classe que vem sofrendo é a dos professores.
Algumas coisas começam a se encaixar com o que você está falando agora, certo? Eu sabia, inclusive, desse desconforto que aconteceu ali por volta do mês de maio, mas, por exemplo, você chegou aqui, né, e Bastores até comentou da ausência de espaço, por exemplo, na imprensa de Toritama, que não reporta algumas coisas. Esse conjunto vem acontecendo por conta de... Eu estou fazendo uma leitura e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Por conta de um distanciamento seu do governo, o governo meio que está orquestrando isso em relação ao seu mandato?
Eu acredito que sim. Inclusive, quando houve o pedido de cassação, a gente saiu em todos os locais. E a gente enviou, né, o release para falar sobre isso, porque o nosso medo era sair da esfera jurídica, né, do Ministério Público, ele ser arquivado como foi, e ele ir para a esfera administrativa da Câmara Municipal. Que, inclusive, em uma conversa, né, com o prefeito, ele disse que a única pessoa que poderia ter a possibilidade de cassar o meu mandato é ele, porque ele tem o poder sobre a Câmara Municipal. E que se eu continuasse, né, com conversas de independência, isso poderia sim me prejudicar, porque eu não teria um partido. Só que eu também, quando veio o pedido de cassação, também não tive um partido que se posicionou.
Você, né, não teve um partido para te defender?
Não, né? Não tive. Então, eu acredito sim que há essa perseguição por parte do pessoal do governo.
O que é que vai acontecer a partir de agora? Você voltará, vou usar esse termo aqui do voltar para o governo, vai ficar independente? Quais são os seus caminhos?
Ney, eu tenho independência desde quando eu fiz o meu mandato, por mais que eu estivesse me candidatando, porque quando a gente se candidata no Brasil, a gente precisa de um partido, não existem candidaturas avulsas. Né? Que, inclusive, eu me filiei no último dia de filiação, então eu trago o meu mandato de independência desde a campanha. Até mesmo quando fui líder do governo do prefeito Edilson Tavares, no primeiro ano, que ele me convidou, eu aceitei. Mesmo assim, eu sempre fui muito independente, inclusive aprovando um projeto que foi para lá, que era de umas estautas, que não tinha necessidade de se ter essa aprovação da Câmara Municipal, porque era menos de 10 mil reais, então não tinha essa necessidade. E também quando saí da liderança do governo. Então, eu sempre me mantive muito independente, independentemente estando na base ou não, e esse vai ser o meu formato de candidatura e também de mandato até de 24. E por isso que eu estou dizendo que é bom marcar uma outra entrevista, porque vem novos rumos, né? A janela partidária se abre em março, então tem muito diálogo para ser feito, muita conversa.
Esses novos rumos serão decididos por você ou você ainda aguarda o governo?
Não.
Nessa janela partidária, você poderá ir para um partido que apoie um outro candidato que não seja o candidato de Adilson?
Essa decisão ela sempre vai ser tomada por mim, né? Eu não quero que ninguém tome a decisão por mim ou então que nenhum outro tipo de coisa. Assim, quem está decidindo sou eu.
Que está decidindo o quê?
A independência, né? Como sempre. E também.
E você pode ir para uma candidatura sem apoiar um candidato do governo, apoiando um outro candidato?
Eu quero entender ainda quem são os candidatos, né? Porque tem uma tuia de candidato.
Você não,
né? Eu só queria dizer que, tipo, para ser vereadora, eu precisaria de uma chapa, eu precisaria de legenda, mas para ser candidata ao executivo eu não preciso. Então, tem muita coisa que ainda pode vir a acontecer, né, nesses próximos dias e meses, por isso que é importante eu vir fazer esse retorno.
Você pode ser candidata a prefeita, então, na próxima eleição?
Também existem essas possibilidades.
Há conversas para isso com partidos?
Sim.
Então, essa é a grande notícia, posso considerar assim, né? Vou antecipar um pouco isso. Carol, muito obrigado pela sua participação. Assim que houver essa definição, certo? A gente aguarda você aqui novamente. E vamos acompanhar mais de perto agora, né? Tudo que se passa em relação ao seu mandato, porque, de fato, a gente tem aí um perfil que provavelmente vai ser histórico em Toritama, já está sendo, né? Pela forma como você atua, né? Pela forma independente, inclusive, como você se porta.
Obrigada, Ney. Obrigada a todo mundo que está aí nos escutando, ao povo de Toritama. E falar que, agradecer aqui a presença da minha mãe, do meu pai, da minha cunhada, que mãe está completando um ano hoje. Então, parabéns, mãinha. Quero deixar essa mensagem aqui. Está liberado?
Está liberado.
Pronto. Desejar uma feliz vida para a senhora.
Está aqui nos bastidores.
Está aqui nos bastidores. A senhora é a minha grande inspiração enquanto mulher, muito forte, me teve com 16 anos, mas sempre falou da importância da educação, de ser honesta, de dar coerência. E foi quem me falou pela primeira vez que eram os políticos que mudavam a vida do povo. E é por isso, é pelo aquele conhecimento, aquela conversa que a gente teve voltando para casa, que hoje, né, eu estou exercendo esse cargo e continuo com muita força, muita convicção e principalmente com muita coragem, que foi o que eu aprendi muito da senhora. Te amo.
Bacana, né? Terminou com casos de família aqui no programa. Claro que com uma pauta bacana, né? Bonita. Não vem com problema de casos de família, não.
Não, coisas boas.
Carol, muito obrigado mais uma vez, certo? A gente marca outros dias, então, com a participação de Carol aqui. E outros conteúdos como esse, você acompanha nas nossas redes sociais. Aproveita, vai lá no Spotify, Deezer, né, Livaldo? Deezer. Eu sempre falo errado, Deezer. E segue também os nossos conteúdos de podcast e essa entrevista vai ficar lá, tá certo? Um grande abraço a todos. O programa Olho no Olho estará de volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.